Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a Voz da Contagem.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
A Voz da Contag dessa semana vai tratar da participação da Contag no Seminário Internacional de Segurança Alimentar em Roma, na Itália. Outro assunto importante desse programa são as dicas para o uso correto de agrotóxicos.
Vamos comemorar também o Dia Internacional do Idoso e divulgar o calendário dos cursos da Escola Nacional de Formação, a Enfoque. A Voz da Contag dessa semana vai ser encerrada com um papo importante com um pesquisador da Embrapa do Acre.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Patrícia, a Contag participa na segunda semana de outubro de mais um evento internacional sobre segurança alimentar e nutricional. O seminário é organizado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO.
Pois é, Chico. O movimento sindical do campo está engajado nessa campanha mundial contra a fome, lançada pela FAO. Vamos conversar com a repórter Suzana Campos sobre a importância desse seminário.
Os representantes da sociedade civil de vários países do mundo vão se reunir antes do seminário promovido pelo Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional da FAO. Esse encontro preliminar começa dia 8 e vai até 11 de outubro. A proposta é discutir a pauta da reunião oficial para orientar a participação da sociedade civil. A secretária de Relações Internacional, Alessandra Lunas, vai representar a Contag nas duas reuniões.
Suzana, como que vai ser a participação da Contag nesse processo?
Bom, Patrícia, a Contag vem trabalhando para implementar o Projeto de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, PARDES, na sua bagagem de luta. E um dos assuntos chaves da reunião da FAO é justamente o debate sobre segurança alimentar e nutricional. Portanto, o Movimento Sindical do Campo vai apresentar as experiências brasileiras no combate à fome e qual é o papel da agricultura familiar nesse processo.
Suzana, qual a expectativa de resultado do seminário?
O Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional da FAO se reúne em Roma de 11 a 16 de outubro e no final dos trabalhos deve ser aprovado um relatório com as propostas para os países de todo o mundo aprofundarem as políticas públicas para combater a fome e fortalecer as posições dos produtores rurais.
É isso aí, gente. O papel da agricultura familiar é estratégico no mundo todo. E a Contag tem muito a contribuir nessa discussão.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Mas, Patrícia, não basta produzir alimentos. É preciso que as pessoas consumam alimentos de qualidade. Na semana passada, a Voz da Contag trouxe uma matéria sobre a produção de orgânicos e os benefícios desses produtos para a saúde. No programa dessa semana, vamos falar da utilização de agrotóxicos.
Chico, e essa é uma questão que tem relação direta com a saúde do trabalhador e da trabalhadora rural e os consumidores do campo e da cidade. Ouçam a matéria da repórter Suzana Campos.
O fato de sermos um dos maiores produtores agrícolas do mundo coloca, infelizmente, o Brasil como líder do uso de agrotóxico. E quem aplica esses produtos químicos sem informação e equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, estão sujeitos a intoxicações e a doenças sérias. Eu conversei com um pesquisador e professor da Escola Superior de Agricultura de Corumbataí, em São Paulo, sobre esse assunto. Segundo o especialista, os trabalhadores estão sujeitos a várias doenças. Um dos maiores problemas são aquelas intoxicações lentas causadas pelo uso de veneno no dia a dia.
De uma forma geral, eles têm efeitos diversos sobre a saúde humana. Não somente por morte, mas também com alguns efeitos atribuídos a disfunções renais, disfunções hepáticas, problemas neurológicos.
O uso incorreto de pesticidas pode levar até à morte. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, 3 milhões de pessoas são intoxicadas anualmente e mais de 20 mil pessoas morrem por essa razão. E não pense que só os trabalhadores e trabalhadoras que manipulam esses produtos com as mãos correm o risco de ficar doentes. O Dr. Eduardo Dutra relatou o caso de um agricultor que teve intoxicação aguda pois aplicava o veneno dentro do trator com ar-condicionado ligado. Diante dessa situação, o secretário de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas, cobra das empresas o treinamento dos trabalhadores para o manejo de produtos químicos.
A gente sabe que só os equipamentos não basta. Tem que ter treinamento, o pessoal tem que ser treinado. Muitas vezes o trabalhador indo numa empresa hoje, amanhã já está com uma bomba costal, mas não teve treinamento, foi nada.
O dirigente da Contag também cobra mais rigor na fiscalização por parte das autoridades públicas. Esse trabalho não pode ficar somente na responsabilidade do Ministério Público do Trabalho. É preciso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também faça a sua parte.
Toda vez que você anda nas lavouras, eu tenho andado muito, você vê embalagem de papel jogado na beira das estradas, você vê gente batendo veneno sem luva, sem máscara. Então acho que tem que ter fiscalização, e a fiscalização deve ser mais rigorosa. Chegar lá e interditar uma área dessa, não é multar só.
Antônio Lucas recomenda ainda que todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais procurem seus sindicatos toda vez que verificarem alguma situação irregular em relação ao uso de agrotóxicos. Ele deve fazer a denúncia sem medo, porque a distribuição de equipamentos de segurança e o treinamento dos funcionários é obrigação das empresas.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
A agenda da Escola Nacional de Formação da CONTAG está indo de vento em popa esse ano, Chico.
É verdade, Patrícia. Depois de uma série de encontros realizados nos meses de julho, agosto e setembro, as FETAGs se preparam para levar adiante o curso de formação político-sindical da Enfoque, nas temáticas 2 e 3. Além de outros eventos, vamos conferir essa agenda com a repórter Daniele Santos.
As federações da CONTAG estão mobilizadas para uma maratona de cursos da Enfoque em outubro. Um deles é a segunda temática do curso de formação político-sindical, que vai abordar a concepção e prática sindical. O evento será de 18 a 22 em Salvador, na Bahia, e 25 a 29 em Sergipe. De 25 a 30 será a vez de Tefé, no Amazonas, e 27 a 31 em Brasília. Já a unidade temática 3 do curso, com abordagem ao desenvolvimento rural sustentável e solidário, vai ocorrer nos dias 11 a 15 em Natal. 18 a 22 será em Macapá, no Amapá, e São Luís, no Maranhão. Também realiza o curso, de 25 a 29, a cidade goiana de Hidrolândia. Além disso, o Movimento Sindical do Campo vai se encontrar entre os dias 6 e 7, durante a reunião da Rede de Colaboradores e Colaboradoras, e dias 8 e 9, na oficina sobre sistematização do processo formativo. A agenda ainda terá outras atividades que dependem da confirmação dos locais de realização e que serão divulgadas durante os próximos programas da Voz. De acordo com o secretário de Formação e Organização Sindical, Juraci Souto, o interesse pelos cursos está crescendo a cada atividade.
O importante é porque os estados, eles estão assumindo de verdade o processo de formação. A escola esteve presente onde é que foi possível, onde não foi possível, o secretário aí foi a assessoria. Mas, independentemente da nossa equipe estar presente ou não, o importante foi que os estados bancaram os cursos, fizeram os 3 módulos, realizaram a formatura da turma e estão fazendo todos eles, com exceção de alguns que não tiveram condição de fazer, mas quase que todos eles fizeram os cursos estaduais.
Aproveitando o interesse do Movimento Sindical do Campo, o secretário já adiantou um pouco da agenda do mês de novembro.
Já para novembro nós temos o segundo módulo e o último do curso nacional da terceira turma e também o terceiro módulo do curso das mulheres, que vai ser em novembro também, que é outro ponto muito importante para a escola.
Para saber mais informações sobre os cursos de formação da Enfoque, os interessados devem procurar a federação do seu estado.
CONTAG, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
Chico, e você sabia que o Dia Internacional do Idoso foi comemorado no dia 1º de outubro?
Apesar de ainda não ser um idoso, Patrícia, eu sabia sim, tomei conhecimento. A CONTAG aproveitou essa data para cobrar políticas públicas que garantam mais qualidade de vida para a terceira idade no Brasil. A repórter Verônica Tosi conversou com o secretário Natalino Cassaro e tem mais informações.
No dia 1º de outubro foi comemorado o Dia Internacional do Idoso. A terceira idade tem motivos para comemorar neste ano, devido à criação do Fundo Nacional do Idoso, que vai começar a funcionar em janeiro de 2011. Essa conquista é resultado da luta do Movimento Sindical do Campo e de outras entidades que defendem os interesses das pessoas idosas. Por ocasião da comemoração da data, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, divulgou dados parciais do censo. O órgão informou que a quantidade de idosos e idosas com mais de 100 anos vem crescendo no país. Segundo o IBGE, a Bahia é o estado com maior número de centenários. Para o secretário nacional da terceira idade da CONTAG, Natalino Cassaro, a elevação da expectativa de vida no Brasil também deve-se ao aumento da renda dos aposentados e aposentadas rurais.
A renda no campo aumentou, hoje o casal que é aposentado, o salário é pouco, mas é R$1.000. O trabalhador rural hoje lá na roça não consegue muitas vezes tirar isso no trabalho do seu dia a dia.
Natalino lembra que a grande maioria das pessoas idosas é responsável pelo sustento de suas famílias. No entanto, o dirigente constata que a população idosa está sendo violentada em seus lares, asilos, transporte público e nas ruas. Segundo Natalino, a nova realidade demográfica apresentada pelo IBGE requer uma revisão das políticas públicas existentes para que os idosos e idosas do século XXI possam não apenas viver mais, como também melhor. Nesse sentido, ele cobra o maior empenho de todas as esferas do poder público para mudar essa situação e presta sua homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras rurais da terceira idade.
E tudo que nós construímos nesse país, esse povo que ajudou a construir, por isso que a importância desse dia, de estar bastante animado, de ajudar e continuar ajudando que outros venham tomar junto com a gente.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Patrícia, você se lembra que falamos na semana passada sobre as alternativas ao uso do fogo em atividades agrícolas?
Claro que lembro, Chico. Inclusive, a gente prometeu aos ouvintes da Voz da Contag que essa semana o assunto ia continuar. Dito e feito, o repórter João Paulo Biagi entrou em contato com a Embrapa do Acre para nos trazer informações sobre alternativas às queimadas que estão destruindo as nossas matas e poluindo as cidades.
O fogo é uma das mais antigas práticas usadas nos sistemas de produção, porque facilita a limpeza da área e devido ao mito de que as queimadas tornam a terra mais fértil. Contudo, nesse período de maior estiagem, essa prática se torna perigosa pelo fato de que causa incêndios de grandes proporções. Pensando nisso, a Embrapa Acre pesquisou soluções tecnológicas para evitar o fogo nas atividades agrícolas e pecuárias. O pesquisador Falberni Costa, responsável pela pesquisa, explica quais são os benefícios obtidos pelo produtor rural, que não utiliza o fogo nas atividades agrícolas.
Aumento da qualidade do solo. Ou seja, embora o fogo limpe para ele áreas relativamente maiores até que 1 hectare em menos de horas, né, em menos de 8 horas, uma área dessa queimada, ela transporta para a atmosfera quase 100% do nitrogênio, quase 100% do carbono, deixa exposto à erosão hídrica laminar cálcio, magnésio, fósforo, sódio e outros minerais que ficam depois da queima, na mineralização com a queima, e que isso é perdido nas primeiras chuvas.
Segundo Falberni, o uso de leguminosas como a mucuna preta é uma das alternativas ao sistema de derruba e queima. O cultivo da planta ajuda na proteção contra os processos erosivos, adiciona nitrogênio orgânico ao solo e auxilia no combate a ervas daninhas. Outra solução é a trituração da capoeira, que serve de cobertura e adubo natural para o solo. Porém, o método só é possível com a utilização de um trator equipado com triturador. Para Falberni, tais alternativas, além de fazer bem ao meio ambiente, diminuem o esforço do agricultor e da agricultura familiar.
Um dos itens de pesquisa é saber, com o avançado da pesquisa, quanto de redução de mão de obra para limpeza dos cultivos, já que o solo vai ser mantido coberto, ele vai ter. Por quê? Quanto mais coberto tiver o solo com culturas que não sejam invasoras, menos as invasoras também. Os estudos fora da região, no centro-oeste, no sul, onde o plantio direto está consagrado, mostram isso. Quanto mais cobertura você tiver, menos insos você tem. Então, menos mão de obra ele vai ter que despender para a limpeza das culturas ao longo do ciclo da cultura.
Amigos e amigas, ouvintes da Voz da Contag, vamos encerrar o programa dessa semana com a música Romaria, de Renato Teixeira. Na voz da imortal Inesita Barroso.
E a Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria, em prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida.